Uma boa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, todos que estão participando. Verdadeiramente, o Senhor é bom para com todos, misericordioso e piedoso para conosco. Quero ler aqui 1 Pedro, capítulo 1, dando continuidade ao compartilhar do livro de João, né? Lemos aqui verso 8 até o 12, onde diz: ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Jesus veio salvar nossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada. A salvação, ela é uma graça dada por Deus. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Aqui nos mostra, pelo Espírito de Cristo, eles indagavam. Então, significando que o Espírito do Cordeiro, o Espírito de Cristo, estava naqueles profetas, trazendo uma testificação, né, dos sofrimentos que haviam de vir a Cristo, e a glória que se lhes havia de seguir, e havia de seguir. Então, nós vemos o tanto de sofrimento dos profetas, o quanto eles sofreram, o quanto eles se identificaram com esse evangelho. O evangelho de Cristo é um evangelho de sofrimento para ele, claro, e de alegria para nós, de consolo, de triunfo, de bênção. Diz a Bíblia que todas as bênçãos espirituais nos foram dadas em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Então, todas as bênçãos adviram, né, desta obra, deste sofrimento. Irmão Christian Shen contava a história assim, em figura, né? Que é como que os macacos na África, eles estavam por cima das copas das árvores, comendo as frutas, e quando os homens queriam frutas e eles não conseguiam, eles lançavam pedras nos macacos. E quando eles lançaram pedras para cima das árvores, os macacos começaram a lançar frutas sobre eles. Nós lançamos nosso pecado sobre a cruz, e a cruz lançou sobre nós as suas bênçãos, as bênçãos de Cristo. Então, como diz o texto bíblico aqui de Pedro, que os profetas se identificaram. Diz que o profeta Isaías, ele teve que andar nu por muitos dias para mostrar a iniquidade do povo de Israel, a falta de amor de Israel por Deus. E Também diz a escritura que o profeta Ezequiel foi mandado comer fezes humanas. Isto significa o amargo da cruz, de Jesus ter que, né, ingerir no seu corpo o nosso pecado e carregar sobre o madeiro. Então, como realmente Jesus sofreu. Continuando a leitura aqui, verso 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho. Essa palavra é evangelho, uma boa notícia, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Agora veja como é que Pedro encerra sua epístola. Capítulo 5 de 1 Pedro, ele diz assim: por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. O evangelho é a verdadeira graça de Deus na qual nós estamos firmes. E esse evangelho não foi sem sofrimento. Ele foi sofrido. Quero dizer que ninguém pode dimensionar os sofrimentos de Cristo e nem compará-lo ao sofrimento de qualquer justo homem. Não, não há comparação. Não há comparação porque o homem nunca esteve no nível do Senhor Jesus. Ele nunca esteve na glória excelsa de Deus. O homem nunca esteve. Ele teve a chance de estar lá, mas ele, com seus olhos cobiçosos, olhou exatamente do lado contrário do Senhor. E ele nunca pôde estar lá. E o Senhor Jesus, eu digo que não há comparação, não tem como nós dimensionarmos também o seu sofrimento, porque nós nunca estivemos aqui neste lugar onde o Senhor Jesus está. Conforme diz João, capítulo 1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Verso 14 nos diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Também, nós nunca estivemos nesta posição onde o Senhor Jesus menciona, capítulo 17 de João, versículo 5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pense bem, quando há uma glória pessoal, quando há uma glória e não há existência de nada mais, uma glória antes que o mundo existisse, era uma glória única, do unigênito do Pai, do unigênito. Ele era a glória total do Pai. As coisas foram criadas depois, porque Deus quis honrar o seu filho, então toda a criação do universo foi nele, por ele, para ele. Este era o propósito final. Nele, por ele e para ele. O filho era o criador e o filho era para quem se destinava o universo todo. Nós fomos criados nele, por ele e para ele. Nós nos perdemos, nós desaparecemos da presença de Deus, nós morremos para esta comunhão, nós morremos para esta relação, mas a conversão é algo impressionante, porque ela é em Cristo, né? Por Cristo e para Cristo. A palavra do Senhor fala na definição do Evangelho, capítulo 1 de Romanos. Ele nos diz no versículo 6. Eu vou ler primeiro. O que é Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é isto que vamos ler aqui. Paulo, servo de Jesus Cristo, vou ler do verso 1 ao 6, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, concordando com Pedro, quando fala os profetas que antes, né, pelo Espírito de Cristo, anunciavam os sofrimentos que a Cristo viriam e a glória que lhes seguiria. Diz assim: separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, Deus o Pai, nas Escrituras, mostrou o evangelho acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. É bem claro aqui, nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, porque o Senhor Jesus não é um rei que veio pleitear coisas segundo a carne. Ele veio trazer a redenção para que seu reino seja estabelecido em nossos corações, e posteriormente o Senhor legitimamente tomasse o seu reino sobre todo mundo e todo o universo que havia sido feito, havia sido criado, melhor dizendo, nele, por ele e para ele. Declarado, verso 4, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É como que Jesus foi declarado filho com poder pela ressurreição, né? Pelo Espírito Santo, né? Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo foi declarado, é como que há uma adoção, né? Novamente, Jesus, como filho de Deus, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós. Esse foi um grande sofrimento. É como que ele está longe da sua pátria, como que deserdado da sua glória. E agora o Pai o declara, confessa diante do universo. Declara. De que forma ele declara? Pelo Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que na Escritura se coloca assim: Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando Pedro fala da ressurreição, não vamos falar agora, não podemos entrar nesse tema, mas quando Pedro fala no Pentecostes sobre a ressurreição de Cristo, ele diz, né, que toda a casa de Israel preste atenção, porque a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí realmente eles abrem seus olhos que este verdadeiramente é o Filho de Deus. Porque ressuscitou dos mortos e recebeu glória, glória inefável, gloriosa, glória que ele tinha antes da fundação do mundo, antes que o mundo existisse, melhor dizendo. Então agora nós vamos sempre frisar a palavra nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aqui, a finalidade, a consumação do evangelho da graça de Deus, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Toda salvação tem um fim. O fim é para ser propriedade de Jesus Cristo, reconhecer seu senhorio. Mas se nós não reconhecemos nem seus sofrimentos, muitos crentes perderão sua coroa pelo fato de não comungar com os sofrimentos de Cristo. Nós conhecemos muitos servos de Deus que comungaram com os sofrimentos de Cristo. A conversão de Zinzendorf foi porque ele viu os sofrimentos de Cristo e comungou com eles, assumiu. Zinzendorf renunciou tudo. Por quê? Tudo o que temos neste mundo não se compara ao que Cristo renunciou para vir até nós. Como ele se humilhou para chegar até nós. E como vamos nós nos despojar para chegar até Deus? Nós fomos salvos, mas agora deve haver um reconhecimento. Veja que tudo foi feito nele, por ele e para ele. Então, a terceira parte cabe o nosso reconhecimento. Como Romanos 1:6. Fomos chamados para sermos totalmente de Jesus Cristo, plenamente de Jesus Cristo. Não é parte, não é 5%, 10%, 90%, 99,9999%. Não. Ser plenamente de Cristo. Ele foi plenamente despojado por nós para nos salvar. Então, hoje nós podemos ver um pouco do sofrimento de Cristo. Aqui vamos entrar no caminho da crucificação. Vamos ler aqui João, do versículo 16 até o 30, onde nos diz: então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. Essa palavra tomaram a Jesus é como que Pilatos entrega o cordeiro da Páscoa, entrega para ser crucificado. Então, diz que eles receberam e o levaram. Alguns soldados tomaram o Senhor Jesus e o levaram. Pilatos já havia açoitado Jesus. O flagelo fazia parte do ritual daqueles condenados. Aqueles que iam morrer na cruz ou morrer por outro tipo de morte. Diz a tradição que somente aqueles que iam ser decapitados não tinham esse tipo de flagelo. Então, provavelmente, o apóstolo Paulo não passou por esse tipo de flagelo. Apenas era fustigado com varas. E, certamente, Paulo, toda a sua vida, ele foi fustigado com varas em muitas cidades onde ele era preso, onde acusavam ele, ele passava por esse tipo de flagelo. Mas com o Senhor Jesus foi diferente, ele foi flagelado tanto com varas quanto com chicotes e de forma bem dramática. Perfurava a pele, sangrava, causava hematomas. E esses são os sofrimentos preliminares. Começou os sofrimentos preliminares de Cristo quando ele foi preso do Getsêmani, foi levado à casa de Caifás e ali eles impuseram toda sorte de pressão e sofrimento no coração do Senhor Jesus. E depois infligiram também sofrimento ao seu corpo. Então nós vemos aqui que eles o levaram para ser crucificado. Verso 17 diz, levando ele às costas, a sua cruz saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico chama-se Gólgota, onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. Era bem próximo da cidade. Está escrito em Hebreus que ele morreu fora da porta, mas era muito próximo da porta. Então, e estava escrito em Hebreus. Então, e muitos dos judeus leram esse título porque estava o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais dos sacerdotes dos judeus e a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse, sou rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. Bom, certamente aqui Pilatos está fazendo isso para insultar os judeus. Porque Pilatos, querendo soltá-lo, foi pressionado pelos judeus de uma forma terrível. Vamos comentar um pouquinho mais dessa escritura de Pilatos. Vamos dizer, Pilatos, ele escreveu muito melhor do que sabia. Ele escreveu uma verdade que ele não conhecia. Talvez para afrontar os judeus escreveu, mas alguma coisa, alguém chamado Espírito Santo de Deus deve ter tomado a força da mão de Pilatos e o levado a escrever Jesus Cristo, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Porque ele escreveu tão bem sem saber, né? Escreveu melhor do que sabia. Olha, isto é de fato a grande verdade sobre Pilatos. Ele escreveu muito melhor do que ele sabia acerca de Jesus. Então, continuando, verso 23. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram quatro partes, para cada soldado uma parte, também a túnica. A túnica, porém, tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver de quem será. Isso foi assim para que se cumprisse a escritura que diz, dividir entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e sua irmã, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Até aqui, nós vemos que algumas coisas que os soldados fizeram, nós temos no Salmo 22, mais para frente podemos ler o Salmo 22, e temos ali a descrição dos sofrimentos de Cristo também no Isaías 53. Fala bem claro aquele sofrimento por causa da sua entrega na cruz. Ele voluntariamente se humilhou. A palavra de Deus diz que ele se humilhou. Então, qualquer humilhação que seja ali levado a cabo pelas pessoas contra o Senhor Jesus, poderíamos dizer assim, vemos em Filipenses capítulo 2 que ele se humilhou. Por quê? Os homens não teriam poder algum sobre o Senhor Jesus? Porque vamos considerar, bastasse um momento de justa ira de Deus em Cristo e tudo seria consumido ao seu redor. Bastasse uma justa ira, então todos seus algozes seriam consumidos no momento. Mas Jesus, ele é o plano de Deus para a salvação exatamente destes homens maus. Entre eles, nós estamos incluídos. Para isso, ele necessitava se humilhar. Não é fácil suportar em silêncio a humilhação dos outros contra nós. A menos que nós nos entreguemos à humilhação. O Senhor Jesus se entregou à humilhação. Ele se humilhou. Ele já havia se humilhado quando veio ao mundo, deixando o seu mundo de glória excelsa, sua posição eterna com o Pai, não perdeu, mas por um momento ele teve que deixar até consumar a obra da cruz. Então, considerando se Jesus tivesse um lapso de ira, um pensamento de ira, todo ao seu redor, todos aqueles sacerdotes estariam fulminados diante de Deus. Mas não, como ele disse para os dois filhos de Zebedeu, que queriam pedir fogo do céu para consumir Samaria, Jesus disse, vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio para destruir os homens, nem destruir as almas dos homens, mas o Filho do Homem veio para salvar. Então, vemos aqui que existe... João, ele não descreveu muita parte do sofrimento de Jesus. Ele descreveu da prisão até chegar nessa entrega e descreveu algumas coisas, mas vamos ler nos outros evangelhos. Quando Jesus é entregue para ser crucificado, vamos ver um pouco do seu sofrimento. João 19, 1 a 3, nós já lemos. Vamos ler Mateus 27, o verso 27 a 31. O que Mateus descreve do sofrimento de Cristo? Nos diz assim: e logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. Eles despiam o condenado, né? E aqui, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Primeiro eles teceram a coroa de espinhos, mas vamos ver a Marcos 15, 16 a 20, como ele relata o fato. Então vamos ler. Marcos 15, 16 a 20. E os soldados o levaram para dentro do palácio, a sala da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça, e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, postos de joelhos o adoravam, e havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Então, como que eles faziam esse... Temos a relato de Lucas também, mas não vamos ler o relato, porque praticamente são quase idênticos o relato, mas aqui João ele só relata no capítulo 19, de 1 a 3, aliás, de 1 a 3, não, de 16 a 18, ele relata somente que os soldados escarneceram. Mas nós vemos nos outros evangelhos que eles cuspiram no Senhor Jesus. É como que eles escarraram no Senhor. E aqui João, ele relata algo desta maneira. Ele coloca assim: então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. Mas antes, nós vemos que os soldados, eles, verso 1 a 3 de capítulo 19 de João, diz assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, lhe a puseram na cabeça, sobre a cabeça, e lhe vestiram uma veste de púrpura, e diziam: Salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. João descreveu somente isto, mas nos outros evangelhos diz que eles cuspiram, que eles escarneceram de tal forma escarraram no rosto do Senhor. Este foi realmente o seu sofrimento. Quem de fato, quando Moisés vai pedir para que ele perdoe a irmã dele, Deus diz a Moisés: se teu pai te cuspisse na cara, você não ficaria 7 dias fora do arraial? Então, por que receber cuspida na cara era um sinal de grande humilhação e de realmente ser retirado do arraial, ficaria fora. Então, o Senhor Jesus sofreu todos esses vitupérios e a questão da coroa de espinho, olhando pela tradição, os romanos, eles aprenderam essa arte de pôr coroa de espinho sobre a cabeça dos condenados, com outros povos também que aplicavam a mesma pena. E também a questão da cruz. Eles vieram aprendendo como realizar esse suplício através da cruz. Mas os sofrimentos preliminares eram bem já dolorosos. A coroa de espinho não era aquela coroa que aparece, às vezes, nos quadros pintados. A coroa de espinho, ela era tecida como se fosse como um gorro que se põe na cabeça, um gorro. Espinhos por todos os lados, por cima, por baixo, e pressionado sobre a cabeça do condenado à cruz. Então, o que fizeram? Fizeram uma coroa, e se a cabeça fosse um pouquinho maior que a abertura da coroa, eles procuravam fazer um pouco mais a parte do gorro de cima, era mais apertado. Então, eles batiam com uma cana, com algum objeto, para que entrasse bem esse gorro na cabeça do condenado. É onde sangrava muito a cabeça, porque nós temos vasos sanguíneos que qualquer corte na cabeça sangra muito. E também, ao levar a cruz, o Senhor Jesus, pressionando aquela cruz, aquele palanque da cruz sobre a sua nuca, sobre sua cabeça, muitas vezes fazia cravar-lhe mais os espinhos sobre sua cabeça. Então, realmente um sofrimento assim doloroso, e que o Senhor Jesus foi em silêncio, caminhando, recebendo essas dores terríveis. E segundo a tradição, muitas vezes, para que esse gorro não escapasse, parece que eles colocavam outro por cima de junco para apertar mais este gorro de espinhos, que representava o que é uma coroa de um rei. Nós nem sabemos o quanto o Senhor Jesus sofreu. Se nós pudéssemos estar um pouquinho falando pessoalmente com o Senhor Jesus, então acho que nunca mais pensaríamos em nós mesmos, porque ele nunca pensou em si mesmo. Então nós vemos aqui que começa um pouco mais o sofrimento maior de Jesus até chegar à cruz. E isso que eu li são sofrimentos preliminares, desde a prisão do Senhor Jesus até depois a entrega definitiva para ele ser crucificado, intensificou o escárnio, intensificou as agressões físicas, e antes do Senhor Jesus tomar o madeiro da cruz, ele tinha, todo condenado era amarrado a uma pilastra, com as mãos para cima, para receber todo ali o procedimento de flagelação, e eles ficavam nus. E, segundo a tradição, o Senhor Jesus recebeu as chicotadas, que os chicotes tinham pedacinhos de metais e pedacinhos de ossos de carneiro que chegava a rasgar a pele. E, segundo a tradição, disse que ele levava chicotada em todas as partes do corpo, desde da perna até subindo as costas. E muitas vezes essas chicotadas atingiam a pelve, que é a parte frontal, onde é a parte masculina, era atingida também. Então, vejam, irmãos, que sofrimento imposto ao nosso Senhor Jesus, né? Então, o Senhor, ele, depois de tomar a cruz e levando, ele não suportou, e nós vemos que foi requerido de um homem que levasse a cruz para ele, porque ele estava tão desfigurado, ele estava tão fraco, que daí nós vemos aqui em Marcos 15:21, diz assim: depois de o tomarem e o levarem para ser crucificado, depois de todo aquele flagelo, aqui diz: e constrangeram certo Simão Cireneu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava vindo do campo, a que levasse a cruz. Um homem escolhido para levar a cruz do Salvador, cooperar com o Salvador. Nós nem imaginamos o impacto que deve ter dado na vida deste homem. Quando nós vemos este impacto, né, nós podemos ver que todo aquele que chega próximo do Senhor Jesus, seja para levar sua cruz, ou seja, para alguma coisa poder servi-lo, não fica sem recompensa. Então, nós vemos aqui também Lucas 23, verso 26. Diz também, Lucas relata assim: e quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu que vinha do campo e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. Também, quando nós lemos Romanos, aqui diz em Marcos que Alexandre, Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, em Romanos, capítulo 16, verso 13, Paulo carinhosamente escreve algo para Rufo. Romanos 16, 13, diz assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Vemos que essa família recebeu uma grande bênção pelo fato do pai deles levar a cruz do Senhor Jesus Cristo. Pôde socorrer ao aflito necessitado. Pôde carregar a cruz de um homem completamente esgotado em suas forças. Mas ele chegou até o final, até o Calvário. E este homem foi o que cooperou em ajudar Jesus nessa ocasião. Também vemos aqui em Lucas 23, por exemplo, Jesus e as mulheres. O coração de Jesus E Lucas relata muito bem o coração de Jesus sobre as mulheres. Vamos ler Lucas 23, verso 26 até o 29. Diz assim: quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurados as estéreis e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Aqui o Senhor Jesus não está pensando no seu sofrimento. Essas mulheres estavam compadecidas do seu sofrimento, mas o Senhor Jesus estava pensando nelas. Não chorem por mim, chorem por vocês mesmas e por vossos filhos. Por que ele disse isso? Porque ele fala que eis que dias virão em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. De fato, devemos lamentar, conforme no livro de Lamentações dizem para as mulheres exercerem a lamentação por seus filhinhos que desfalecem. Cuidem de vocês, cuidem da vossa vida espiritual, porque algo terrível está para acontecer. Cuide de seus filhos, porque virão dias muito difíceis. Eu creio que esta mesma palavra o Senhor está dizendo hoje para nós. Vamos chorar e lamentar pela nossa vida espiritual, pela vida espiritual dos nossos filhos. Porque virão dias que talvez eles não vão suportar e vão realmente negar o Senhor. Porque a palavra do Senhor, o mesmo Senhor diz assim no verso 30: então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Quer dizer, um sofrimento tal que precisa de muito clamor para poder enfrentar tal sofrimento. Muito clamor por nós, por nossos filhos, para que eles sejam pessoas, filhos, que honrem ao Senhor, que saibam quanto Jesus sofreu para morrer, para salvar eles. Jesus não pensava em si mesmo, ele estava focado na salvação. E por isso, mesmo as mulheres ali seguindo ele, lamentando, batendo nos peitos, Jesus disse: olha, não façam isso por mim, façam por vocês e por seus filhos. Jesus estava preocupado com elas e com seus filhos. Jesus estava cuidando delas e de seus filhos. O Gólgota, considerando aqui a chegada no Gólgota, Jesus chega no Gólgota, capítulo 16, João descreve do capítulo 16 ao 18, que ele chega no Gólgota. Ele descreveu assim, parece-me que foi rapidamente, mas ele demorou um pouco, mas João, ele descreve assim: então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram, e levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Então, a chegada no Gólgota. Jesus chega e é crucificado, e entre ele e entre dois salteadores, Jesus está no meio. O Gólgota era um terreno assim, em forma de caveira. Ele tinha uma imagem de uma caveira, por isso é chamado de Gólgota, ou Calvário, quer dizer caveira. E ele chega ali e o que acontece quando Jesus chega no Gólgota? Ele foi crucificado, mas antes da crucificação, ele está levando a madeira da cruz para ser pregada na haste central. E para isto, Jesus tinha que deitar sobre aquele madeiro e receber os pregos. As mãos de Jesus tinham que estar abertas. Se as mãos do Senhor Jesus estivessem fechadas, como eu disse, num momento aqueles homens seriam consumidos. Mas Jesus, de mãos abertas, deixou-se ser crucificado. E ali pregaram suas mãos e seus pés no madeiro. Mas antes ele teve que deitar-se e deixar-se ser crucificado. E depois levantado naquela cruz. Mas algo interessante que aqui diz que onde crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Os irmãos lembram quem que foi solto no lugar de Jesus? Barrabás foi solto no lugar de Jesus. Quem era Barrabás? Barrabás era o líder desses dois salteadores que estavam ao lado do Senhor Jesus. Se Jesus fosse liberado da crucificação, o líder estaria no centro da cruz, entre as duas cruzes. Na verdade, Barrabás estaria no meio desses dois salteadores. Então, Jesus morreu como líder dos salteadores. Ele esteve na parte central. Ele era o mais destacado. Porque quando todos viam aquelas três cruzes, eles observavam que aquele que estava no centro era o líder de todos aqueles assaltantes, criminosos. Jesus morreu como líder no lugar de Barrabás. O líder dos salteadores. Ninguém ia ver Jesus como um justo ali, mas como líder dos criminosos. Este é mais um sofrimento que o Senhor Jesus assumiu. E até que um deles, segundo a palavra, começou a receber a graça maravilhosa de Deus. Depois nós vamos ver por que razão ele recebeu aquela graça de reconhecer Jesus como rei verdadeiramente. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que visão maravilhosa daquele homem. E ele realmente recebeu aquilo que Jesus estava querendo lhe dar, a salvação pela graça. Então, chegando agora propriamente a cruz, né? Chegando ao Calvário, nós vemos que na cruz, nós lemos todo o texto aqui da crucificação, e nós vemos do verso, depois nós podemos discorrer em outra ocasião, nós vemos que do verso 16 ao verso 27, nós vemos o lado humano da cruz, e do verso 28 ao 30, nós vemos o lado divino da cruz. Nós vamos discorrer isso em outra ocasião, mas é só para os irmãos lerem e verem a diferença, lerem do versículo 16 ao 27, é um aspecto. Depois do 28 ao 30, ele muda o aspecto da cruz e apresenta o Senhor Jesus expressando outras coisas que refere-se a Deus. Então vamos ler, vocês podem ler e ver. Mas eu quero hoje focar no sofrimento de Cristo aqui, Salmo 22, vamos dar uma olhada no Salmo 22, para nós, Isaías 53, para nós vermos que temos descrição profetizada sobre a morte do Senhor Jesus, né? Salmo 22. Tudo está descrito aqui no Salmo 22. Os irmãos sabem, aqueles que leem a Bíblia, sabem que o Salmo 22 não é desconectado do 23 nem do 24, né? Considerando que o Salmo 22 fala da morte do Senhor Jesus, Salmo 23 fala da sua ressurreição e o Salmo 24 fala da sua ascensão e glorificação. Então, se você ler os Salmos em sequência, então você tem aí um sanduíche espiritual, né? Mas o 22, vamos ler aqui... Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Então, tudo isso Jesus passou. Salmo é exatamente a crucificação. Porém, tu és santo e que habitas entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livrastes. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Tudo isto é verdade. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre e o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não é isso que Deus quer que os filhos, né? Diz lá que os filhos são como flechas na mão do valente. Aqui Jesus está dizendo, sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Certamente José e Maria fizeram isso, lançaram o Senhor Jesus para Deus. Confiaram nele. Né? Diz assim, não te alongues de mim, pois a angústia está perto. E não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar. e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas do unicórnio. Então declararei teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem, os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão o Senhor, os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face, porque o reino é do Senhor e ele domina sobre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração, chegarão e anunciarão sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então vemos que o Salmo 22 também, ele é separado em duas partes. A primeira parte vem do verso 1 até o 21, e do 22 até o final é outro aspecto que mostra a ressurreição do Senhor Jesus e a sua exaltação. Então, também que os irmãos possam ler Isaías 53, que é conhecido de todos os irmãos, e também temos lá a profecia sobre seus sofrimentos. Se quer ver o sofrimento de Cristo, leia Isaías 53. Amém. Quero agradecer a Deus por dar tal condição de compartilhar esta palavra em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Te louvamos, te engrandecemos em nome de Cristo, porque somos salvos nele, por ele e para ele, sim. Glória, pois, a Jesus Cristo, nosso Senhor, eternamente. Amém.